Eu tinha enormes problemas de autoimagem e baixíssima autoestima, o que eu escondia através de escrever e me apresentar obsessivamente. Fui levada a passar pela vida muito rapidamente e eu me sentia totalmente inadequada. Achei que o trabalho era a única coisa de valor. David Bowie. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra, eu estou há 1 ano e 22 episódios tentando me apresentar de uma forma diferente por aqui e sou a anfitriã deste podcast. Isso mesmo, 1 ano. Hoje, 20 de abril de 2021, este podcast faz aniversário.
Eu falei que essa ideia de lançar podcast não ia dar certo. Agora, no meio da pandemia, é que não vai dar mesmo. Me escuta, menina.
Há 1 ano atrás, era a primeira vez que essa voz da impostora chegava aí nos seus ouvidos, dizendo exatamente isso, que esse podcast não ia dar certo. E hoje, 1 ano depois, ela ainda parece muito. Mas posso dizer que a gente aprendeu a conversar um pouco melhor. E conversa foi o que não faltou por aqui. Por isso, vamos fazer um episódio diferente.
Lá vem tu querer inventar moda! Parece que nem lembro o que aconteceu quando tu fez aqueles episódios esquisitos em dezembro que ninguém ouviu!
Você está ouvindo Dezembro Impostor de Diálogos Inconvenientes, uma série especial do podcast Chá com a Impostora. 4 episódios diferentões para marcar o último mês do ano mais louco de nossas vidas. Ah, impostora, lá vem tu querer me podar, né? Realmente, os episódios de dezembro não foram lá os mais ouvidos da história desse podcast. Mas você não vai ficar me segurando não, viu, queridinha? Me larga que esse episódio comemorativo vai sair. Bem, ouvinte, você que chegou agora ou que escuta o chá desde o ano passado, fica por aqui que a gente preparou um episódio muito legal para você. Vamos ouvir.
Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
Mas e você vai falar o quê, mulher? Tu tá falando aí, falou, não disse nada e só disse que aí quer estar comigo, ninguém sabe quem sou eu, ninguém me apresenta nem nada, tu não leva jeito com anfitriã não, mulher.
Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu morri de medo da voz da impostora. Isso, assim, da voz mesmo, essa vozinha que vocês escutam em cada episódio. Eu nunca ouvi nenhum outro podcast que tenha uma personagem fictícia que ganha vida para poder conversar com a gente. Eu tive medo de ser muita viagem da minha cabeça, achei que ninguém ia gostar e que eu mesma não ia dar conta de fazer as duas vozes. Mas a verdade é que a impostora é a queridinha desse podcast. E agora, um fun fact. Não sei se você já reparou, mas a impostora nunca fala com ninguém nos episódios, com nenhuma convidada, só comigo. E só eu falo com ela. Essa é uma forma sutil da gente mostrar que cada pessoa sofre as pressões sociais, os preconceitos e as cobranças de uma forma diferente. Nenhuma voz é igual, mas a gente se reconhece um pouco na voz de cada uma, né?
A voz da impostora é uma voz que ela me acompanha sempre. É uma voz que fala que nunca o que eu fiz é suficiente, que eu não li o suficiente, que eu não estudei o suficiente, que eu não estou trabalhando o suficiente. Que mesmo que eu faça, eu poderia fazer melhor. Então é uma voz que muitas vezes ela não me serve para que eu me aprimore, ela serve para que eu me paralise, porque é uma régua muito alta que é muito inatingível, que faz com que em vários momentos a gente deixe de fazer uma coisa porque a gente está sempre se comparando.
Dani Arraes, que você acabou de ouvir, foi a primeira convidada do podcast, no episódio 00, que é bem introdutório e se chama O que é a Síndrome da Impostora? Aliás, até hoje ele é nosso episódio mais ouvido. A gente gravou juntas antes do carnaval de 2020. Não tinha pandemia e a gente podia se enfiar nos estúdios do Porto Mídia para gravar olho no olho. Saudades, né, minha filha?
Este episódio foi gravado no laboratório do Porto Mídia, no Porto Digital, em Recife.
Eu vou dizer uma coisa, eu morria de medo de ouvir esse episódio piloto de novo, achar ruim e querer tirar do ar. Porque assim, 1 ano pode parecer pouco tempo, mas eu me sinto uma pessoa diferente e sei que esse podcast teve suas mudanças e que eu mudei dentro dele também. Mas assim, perdi esse medo, dei o play e olha, esse episódio continua ótimo.
Sim, sou meio bruxa, tento ler e estudar bastante sobre chás, inclusive estou trazendo aqui um chá que eu considero o chá que é para ser tomado tanto para conversar com a minha impostora quanto para dar um sai para lá, show, sai daqui. Que oficialmente, assim, depois de meses de teste, é lavanda com camomila e gotinhas de limão.
Olha, aqui pra nós é difícil ter um chá diferente pra beber a cada episódio, viu? Já fiz umas misturas aí que eu nem gostei tanto. Mas essa que Mirella trouxe lá no episódio 12 sobre escritoras e a carreira literária foi certeiro. Inclusive, é ele que eu tô bebendo agora.
Olha, a impostora pra mim, ela tá ligada com um sentimento muito grande de medo. É uma coisa até meio bicho-papão, assim, quase infantil mesmo. Mas ela se manifesta muito nesse lugar do medo. E eu acho que esse bicho-papão, ele tem um superpoder que é a paralisação mesmo. Eu acho que é a coisa que eu mais sinto quando eu me questiono, quando eu duvido de mim, eu me paraliso completamente. E aí eu, obviamente, deixo de fazer tudo o que eu tenho que fazer. Mas eu acho engraçado isso, é que é um sentimento assustador mesmo. Não é uma coisa simples, assim, nem adulta, madura de lidar.
Algumas coisas já mudaram nos roteiros, nas estruturas, mas uma coisa permanece a mesma. Em todos os episódios, a gente começa a entrevista fazendo a mesma pergunta. Pra você, o que é a voz da impostora? E assim, a gente tem uma coleção de definições pessoais maravilhosas, como essa de Silvia Guimarães, que rendeu um papo delicioso lá no episódio 1 sobre religião.
E se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, seria realmente esse lugar de se cuidar mesmo, porque a impostora ela aparece principalmente quando a gente não tá se cuidando.
Se descuidou, ela tá lá, fortíssima.
Exatamente, porque se você tá cuidando da mente, do corpo, porque não existe mente boa se o corpo estiver ruim, se você estiver comendo mal, se estiver fazendo um negócio, não vai rolar. Então, se eu puder dar uma dica, se essa impostora estiver importunando demais, tipo, não tem como silenciar, na verdade, né, porque a nossa mente não para em nenhum momento, mas é se permitir um momento realmente de autocuidado mesmo, para pensar e conversar com esse lugar, tá ligado? Nomear o sentimento.
No comecinho do podcast, a gente buscava finalizar os episódios pedindo uma dica de como lidar com essa voz da impostora. A exemplo dessa dica aí, preciosa, que Belle Souza deixou lá no episódio 2, onde a gente conversou sobre os relacionamentos afetivos e a maternidade. Eu confesso que até hoje acho as dicas muito valiosas, mas mesmo que todos os rituais de autocuidado sejam necessários nesses tempos de caos, a gente entende que a voz da impostora é algo sistemático e não individual, que isso não é uma síndrome ou uma doença, mas sim é fruto de uma sociedade patriarcal, capitalista, machista, racista, capacitista, cheia de problema e coisa errada, e que não vai ter skincare e meditação que resolva.
Eu acho que esse conceito de síndrome do impostor, ele é muito conveniente ao neoliberalismo, porque ele reforça a insatisfação que a gente tem com a gente mesma e faz com que a gente continue num esforço absurdo, num processo de autoexploração, num perfeccionismo em busca de um lugar que a gente acredita que existe e que é obrigatório chegar.
Exatamente, Érica. A gente falou muito sobre isso no nosso episódio sobre felicidade, né? De como esse contexto no qual estamos inseridas é um gatilho e tanto para esses sentimentos que chamamos de voz da impostora. E como é fácil a gente se culpar por se sentir assim, né? Mas quando a gente rompe o silêncio, entendemos que não somos as únicas pessoas nos sentindo uma fraude de vez em quando.
Olha, Ana, se existe uma coisa que eu aprendi no meu processo, assim, bem tortuoso até chegar no ponto de me tornar mãe, é que quanto mais eu guardei as coisas pra mim, sabe, e não conversei sobre isso com o mundo, com outras mulheres, mais noiada, mais cheia de dúvidas, mais sofrido era o processo.
Pois é, Bianca, e não é só no processo de maternidade que quebrar esse silêncio faz bem não, viu? É pra tudo. E eu fico muito feliz que você tenha conversado comigo também sobre seu processo de adotar e de se tornar mãe. O episódio 16 ficou emocionante.
Pra eu vir aqui falar contigo nesse podcast foi uma missão, porque eu tenho muito essa questão de que tudo que eu vou falar, todo mundo já sabe. Eu não tenho nada muito importante pra dizer, diferente do que todo mundo já diz. Então, pra eu me conectar com isso, de que minha vivência, minha história, tudo que eu passei é único, então não vai ter outra pessoa que vai fazer a mesma coisa.
Ainda bem que tu venceu essa questão e veio conversar comigo, Marília, o que rendeu o super episódio 3 sobre empreendedorismo. Mas ó, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, minha gente. É muito difícil encontrar pessoas pra entrevistar. Afinal, esse aqui é um podcast sobre vulnerabilidades, né? E não é todo mundo que tá disponível a colocar as suas pra fora. Ainda mais pra deixar público, assim. Então eu quero agradecer a cada pessoa que topou bater esse papo comigo e dizer que também respeitamos todos os nãos e vácuos que a gente levou nessa jornada. Tudo isso faz parte da nossa história.
Porque não é porque a gente tá na militância também do corpo gordo ou na militância da negritude que a gente vai negar ou rejeitar as outras possibilidades de corpos.
De, por exemplo, ter uma situação específica de eu entrar no banheiro feminino com as minhas amigas, quando eu era muito pequena, e eu percebi que existia uma diferença entre os corpos delas e o meu corpo. Então, isso me levou a uma crise muito grande, assim, de pequena mesmo. E eu acho que isso foi uma forma também de entender que eu era diferente, que eu não era daquela forma que as meninas eram.
Eu vim da periferia, sabe, assim, estudei colégio público, embora um colégio excelente, né, mas o colégio público, eu, enfim, tenho as condições socioeconômicas da minha família. Minha mãe, quando eu fui fazer publicidade, ela falou pra mim, você vai morrer de fome, eu não conheço ninguém em publicidade, pobre, tem que fazer administração e direito.
Primeiro eu vou me colocar nessa história. Eu sou uma pessoa trans, sou uma mulher trans, uma travesti, que começou a transição já no mercado de trabalho. Então, tem alguns recortes de privilégio que eu tenho e isso me permite estar nesse mercado há tanto tempo.
Eu sou uma mulher negra, mãe de Alice, de uma adolescente. Eu sou uma mulher feminista, mas o primeiro lugar que eu me apresento, por onde eu me movimento, é que eu sou filha por adoção. Sou alfabetizadora pelo método Paulo Freire.
Somos pessoas diversas e, com isso, vivemos situações de opressão também muito diversas.
Me poupe! A princesinha do privilégio quer vir aqui falar de opressão? Era só o que me faltava, né?
Pois é, né, impostora? Justamente por ser essa pessoa cis, hétero, branca, classe média, que eu busquei vozes bem diferentes da minha para eu poder ouvir. Porque é isso que a gente tem que fazer. Ouvir, como a gente ouviu agora vozes potentes como Geisa Agrício, Jorge Moura, Manu Costa, Luana Pimentel, Dani Portela, todas convidadas incríveis que já passaram por aqui. E olha, esse podcast tem me feito conhecer tanta gente maravilhosa. Eu sou só alegria nessa celebração de um ano.
Você fala, e como você não tem, e como fica evidente que você é brasileiro, parece que o que vem dali, daquele, o que vai ser dito ali já é descartável, talvez, sabe?
E a voz da impostora, ela chega pra dizer, será que realmente você tem capacidade pra estar fazendo isso? Será que você devia mesmo ser médica? Ana, pelo amor de Deus, esse paciente é gravíssimo. Será que você vai dar conta de conduzir ele nessa madrugada fora? Então, assim, a voz da impostora muitas vezes chega.
E quando a gente não consegue responder a essas pressões que essa vida acadêmica, esse trabalho nos exige, a sensação é de profunda derrota. Dá vontade de nunca mais escrever, a sensação que você está errando, parece que você pesquisou tudo errado.
O mundo da música clássica é bastante machista, bastante branco e bastante preconceituoso.
Então, todas as vezes que eu me vi falhando em alguma coisa, todas as vezes que eu me vi errando, eu associava isso. Eu associava a ideia de que eu não sou naturalmente bom para fazer isso. E isso me fez desistir de muitas coisas no decorrer da minha vida.
Quando a gente fala que esse podcast é um lugar para a gente compartilhar vulnerabilidades com leveza, é verdade. E dá para sentir pelas falas de Clara Vasconcelos, Ana Paula Leôncio, Elisa Cruz, Jade Martins, Tiago Guimarães. A gente teve episódios sobre temas muito diversos, como tecnologia, arte, política, TDAH, mudança de país, criação de conteúdo, jornalismo, adoção, música, profissionais de saúde, mudança de carreira, felicidade e muitos outros. E mesmo que os temas pareçam específicos demais, é impossível não se identificar com cada uma dessas pessoas que passou por aqui e abriu seu coração de forma verdadeira, sensível e expôs seus medos, inseguranças e histórias que em outros momentos foram engolidas a seco. E isso reverbera também nas nossas redes sociais, no e-mail. Ouvintes enviam suas histórias, desabafam, contam como cada uma dessas falas reverberou nos seus corações. E olha, eu só posso agradecer, porque de alguma forma isso me fortalece e acolhe os meus próprios medos e inseguranças, que são vários. Quando esse podcast começou, eu nem imaginava que seria assim.
Eu percebi que eu estava sentindo falta de uma coisa mais artística na minha vida.
Pois é, Heloísa, quando você falou isso lá no episódio 18 sobre mudança de carreira, me caiu como uma luva. O Chá com a Impostora tem sido meu alívio artístico durante a pandemia. Mas vai, fala mais que eu adoro te ouvir.
Aí, caminhando pela rua, eu comecei a notar as faxineiras chegando para limpar a casa. Né? Brasileiras, todo mundo, né? Chegado, tira. E assim, eu fui vendo uma, fui vendo outra. E eu falei, não, pera lá. Né? Tem essas pessoas aqui em volta de mim, essas mulheres, né? Tem a minha história que eu também varri para debaixo do tapete. Né? Eu também tinha vergonha de falar que eu fui faxineira nos Estados Unidos por anos. Né? Quando isso tudo se conectou, eu falei assim, são essas histórias que eu quero ouvir. São histórias dessas pessoas, né? que não são parte do holofote, elas não são famosas, não tem, mas elas, eu acho que nessas vidas ordinárias no sentido de que, né, são pessoas como eu, você, todo mundo, né, tem lições extraordinárias.
Exatamente isso. As pessoas ordinárias também têm lições e histórias extraordinárias. E a gente vê isso aqui no Chá, tanto nas entrevistas, quanto nos relatos que a gente recebe para rechear cada um dos episódios. São histórias de pessoas comuns compartilhando sobre como essa voz da impostora se manifesta na sua vida. Às vezes de forma anônima, às vezes não, mas a verdade é que os relatos são pontos altos de todos os episódios. Agora eu tenho que dizer uma coisa. Fazer esse podcast não é uma tarefa fácil. E nem é só porque ele é trabalhoso, mas ele é um trabalho de escuta e de presença, o que exige muita energia. Além disso, essas histórias que a gente traz pra cá mexem muito com o meu emocional e nem sempre é fácil lidar com o que aparece.
Muitas vezes eu até protelo fazer alguma coisa porque eu acho que não vai ficar bom, ou eu acho que eu não sou suficientemente boa ou eu não estou suficientemente a par daquele assunto para poder fazer aquele texto, aquela reportagem, enfim.
Aqui, Mariama estava falando de jornalismo, lá no episódio 20, mas eu compartilho muito do mesmo sentimento. Eu confesso que já me vi procrastinando mesmo alguns roteiros por medo de lidar com as questões que determinado tema ia levantar. Além disso, tenho um receio, inclusive, de me frustrar caso ninguém escute. Esse podcast é uma terapia, é um sopro artístico na minha vida, mas também é uma fonte de insegurança.
Mesmo fazendo tudo, mesmo me empolgando, me interessando, aprendendo a fazer, fiz o site, etc, etc, o tempo todo, até anteontem, quando eu fiz a última gravação, eu tava 5 minutos antes da gravação assim, ai, por que que eu vou fazer isso? Eu devia parar esse podcast agora, ninguém mais vai ouvir.
Ai, Marcela, me abraça. Porque, olha, é difícil não pensar em parar, né? Não pensar que ninguém vai dar bola para todo esse trabalho que a gente tem. O episódio 21 sobre a Impostora Podcaster foi um acalento no meu coração, viu? É muito bom saber que eu não sou a única que me sinto assim. Mas mesmo que a gente fale muito mal dessa tal voz da impostora por aqui...
Ah, achei que não fosse me chamar mais por aqui. Fala mal demais de mim, eu acho um absurdo. E o pior, ainda me expõe aqui pra todo mundo, eu não sei não, viu?
Impostora, o que eu ia dizer era justo que durante esse um ano, a gente pode ver que muitas pessoas conseguem ter uma visão bem mais otimista dessa voz.
Eu não vejo ela como muito inimiga, não. Eu acho que ela, como ela faz parte de mim, eu aprendi a aceitá-la e entender que, na verdade, ela é um termômetro pra me dizer quando eu tô desconectada comigo mesma. Então, eu acho que essa voz... Na verdade, é tipo aquela mãe controladora, sabe? Que, no fundo, ela quer o nosso bem, mas não sabe direito dizer pra gente como pra gente, como melhorar, ou então quer proteger a gente dos, dos medos externos, enfim, eu vejo muito como isso, então tento olhar para a voz da impostura com gentileza, o que é difícil também.
E que eu não acho que ela é toda ruim não, sabe? Eu acho que ela não é uma voz que merece ser calada, não. Eu acho que ela é uma voz que tem que ser entendida. Que ela tem que ser realmente ouvida, mas ela tem que ter o lugar dela, né? Nem mais, nem menos. Tipo, foi através da voz da impostora que eu cheguei no meu diagnóstico de TDAH.
Então, com o tempo e principalmente com os desafios que eu assumi, eu entendo que eu consegui conviver com a voz da impostora e tento utilizá-la como um motor, uma propulsão, para que aquilo não me deixe levar e acreditar. Então, assim, acho que a voz da impostora ela é perigosa, mas ela também pode ser utilizada de uma maneira a melhorar a sua autoestima e trabalhar essa personalidade que a gente tem, né, de sempre pensar que não vai ser capaz.
Eu acho que é uma gentileza com nós mesmos poder olhar para essa voz com mais leveza. Obrigada por esse olhar, Renata Milha, Caroline Lima e Ana Paula. E eu aprendi e sigo aprendendo muito com a minha impostora, com as pessoas que passam por aqui como entrevistadas, como relatos e também com cada uma e cada um que deixa um comentário nas redes sociais, que manda uma mensagem, um e-mail, que dá seu feedback, sua opinião. Esse episódio está chegando ao fim e nós conseguimos trazer um pouco de cada voz que já passou por aqui, todas reunidas na única aglomeração possível na comemoração desse aniversário. E ouvindo novamente cada uma dessas pessoas maravilhosas, eu me sinto muito honrada de ter sido anfitriã para essas histórias. Se você ainda não ouviu algum dos episódios passados, volta lá, escolhe algum, mesmo que você pense não se identificar com o tema. E eu diria mais, principalmente se você não se identificar com o tema. Esse podcast tem sido uma experiência de furar a bolha e a gente aprende demais quando se permite ouvir pessoas diferentes. Nesse um ano de chá com a impostora, eu senti muito medo, senti muita vergonha, senti muita insegurança e muita ansiedade, mas também me senti mais criativa, mais fortalecida, mais acolhida. Quero muito agradecer à equipe do Chá com a Impostora que faz esse programa acontecer. Primeiro agradecer a mim, né, que produzo, escrevo e apresento o programa. Agradecer a Doravante Podcasts, com Guilherme Gates fazendo produção e revisão de roteiros e Rafael Borges fazendo captação e edição de som. A Rodrigo Gaffa, que fez a identidade visual e faz as artes dos episódios. E nosso agradecimento especial a Alexandre Maia, Ariana Calado, Bianca Borges, Cor Jesus de Miranda, Larissa Paiva, Rafaela Rocha e Rodrigo Gaffa por serem apoiadores e financiadores desse podcast. Muito obrigada, de verdade. E você que está ouvindo a gente até aqui, também pode colaborar com esse projeto assinando um dos nossos apoios mensais em chacoaimpostora.com/apoie. O Chá com a Impostora é um projeto independente e o apoio financeiro será fundamental para a gente seguir por mais um ano. Você encontra o Chá com a Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chá com a Impostora. Envie suas sugestões, comentários e carinhos pelo contato@chacoaimpostora.com. E viva o primeiro ano do Chá com a Impostora!